listeners all gathered round. They gazed in wide wonder at the joy they had found. Then they spoke up.
Ok, então, rádio ouvintes, começando mais um Talk Radio aqui na Ipanema FM, com patrocínio Central Cópias e Língua. Agora 11 horas e 7 minutos, então as pessoas que estiverem afim de dar algum recado, de participar, lançar uma ideia, criticar, elogiar, qualquer coisa menos avacalhar, liga aí o 223-3021 e, ou o 223-7736 e vamos botar essa rapaziada no ar, certo? Tem alguém aí, né? Vamos ver então. Alô?
Alô, Cátia?
Oi.
Pô, não tô te ouvindo só no retorno no rádio aqui, tá na boa.
Pois é, não sei o que tá acontecendo, porque a Nara reclamou da mesma... Melhorou?
Melhorou um pouco.
Só um pouquinho.
Tá legal.
Tá.
Tô te ouvindo legal.
Certo.
Kátia, tu sabe quem sou eu e eu não vou me identificar, e tu também sabe por quê, né?
Tá.
Eu vou falar em nome da APS, do pessoal que organizou o primeiro festival de surf de Shangri-La esse final de semana. Tava demais, a galera entrou com o maior peito, assim, e fez a coisa acontecer. Uma participação super legal da galera. Só que, como tudo, tem alguém pra avacalhar, né? A gente fez uma história no Bar da Adélia, no sábado, na noite, onde dois amigos nossos tocaram, né? Um tocando bateria, o outro tocando guitarra, sem muita zoeira, sem muita algazarra, devia ter no máximo umas 30 pessoas. E pessoas comportadas, fica difícil fazer zoeira com tão pouca gente, né? Pô, até a Adélia viu o que aconteceu na hora que o pessoal tava desmontando o equipamento de som, equipamento caro, né? O pessoal com super na boa vontade, super quieto, assim, encostou duas viaturas de polícia e algumas pessoas foram revistadas, e uma pessoa em específico, que se chama Jefferson Komaru, que tava um dos organizadores do primeiro festival de surf, pô, o cara... Guarda desceu e encheu o cara de tapa, deu dois chutes nele, né? O Komaru teve sorte que o pai dele é uma pessoa super influente em Capão, teve sorte de ter conseguido chegar na casa dele e avisar do pai dele a tempo, né, das duas viaturas não saírem do bar da Adélia, onde até, pô, vê só, quem é que não conhece a Adélia é acostumada a lidar com a gurizada, até a Adélia interveio, né, junto à Brigada Militar, dizendo que estava todo mundo quieto, que ninguém estava fazendo nada, estava todo mundo super numa boa. Pô, eu pergunto aí, onde é que está a tesão da galera aí de organizar uma história, de fazer uma história legal, uma história bonita, em homenagem a duas pessoas que morreram, né, o Bucha e o Geraldo. E aí, pô, para te chegar numa boa assim e tomar pau de um porco de graça?
Sim.
O pai do Jefferson está acionando com essa pessoa... Existe, inclusive, vestígios de álcool no sangue, ou de sangue no álcool deles, porque todos os caras de todas as viaturas estavam completamente embriagados. Pô, fica a pergunta aí para as autoridades incompetentes, né?
Sim.
O que que se dá para fazer hoje, cara? Ficar trancado dentro de casa, não dá para te fazer mais nada, porque tu é tratado igual como a ralé. Enquanto os políticos são tratados igual como pessoas hiperimportantes, superimportantes...
Uhum.
Competentes de coisa nenhuma, não sei.
Sim.
Fica o toque aí, vamos
claro.
Cuidar, galera.
Não, tá certo, é isso aí. Tem mais é que falar mesmo, né? Porque é assim que se exerce a cidadania. Não dá pra aguentar as coisas. Claro, mas é alguma coisa. O pai desse cara tá acionando, né?
Tá acionando esse guarda em específico, que foi o único que se alterou.
Uhum.
Né? Os outros todos numa boa. Aquela coisa de pressão, te dar uma jirica, fazer uma revista e tal. Mas o cara não perguntou nada, o cara saiu batendo.
Uhum.
Ah, e os próprios colegas dele até meio que... Pô, cara, qual é a tua? Que isso? E o cara vai se ferrar, né?
Sim.
Mas teve sorte, o Jefferson, de ter conseguido correr atrás e ter agilizado o esquema e falado com o pai dele. O pai dele ter pego o RG do cara, tudo bonitinho.
Agora, tu imagina, se é um cara anônimo, assim, que não tem essa possibilidade, né, de ter uma influência familiar, pronto, ele ia ficar isso por isso mesmo.
Toma pau e fica por isso mesmo.
Por isso mesmo, né?
Pô, tá certo, ô Cátio, tem um lado positivo aí, positivo não digo, mas, pô, os guardas, eles ganham pouco, sofrem uma puta pressão, é uma droga essa vida dos caras, sabe, tá cuidando, e é difícil pra eles discernir quem é quem.
Sim.
Mas, pô, pergunta, cara.
Claro.
Se tu tá com a mão na parede, ninguém te dá o direito de te encostar a mão em mim, que está batendo.
Sim.
Isso eu acho é falta de competência do Departamento de Recursos Humanos, da Brigada Militar, que contrata debiloide, eu acho. O que tu vê cada atrocidades aí na rua, enquanto que o Melara tava solto aí, né? Lá no Plaza São Rafael, brincando de invadir o hotel.
Certo.
Vamos lá, galera. Vamos se ligar, né?
Tá legal, então.
Tá, Kátia.
Valeu.
Fica um abraço pra ti, valeu o toque.
Tá legal.
Até mais.
Até mais. Aliás, ele falou agora em Melara, eu até queria ler pra vocês aqui, eu faço questão de ler uma carta que eu recebi lá do presídio, lá de Charqueadas, né? Presídio de alta segurança. E essa carta, é que eles demoram, né? A carta foi escrita, deixa eu ver uma coisa aqui, tinha algum lugar, tinha uma data aqui, agora não tô achando. Mas faz assim umas 3 semanas, entendeu? E ela foi colocada bem depois no correio, no dia... Foi escrita em julho, foi colocada no correio no dia 1º de agosto e só chegou nas minhas mãos nessa semana. Então diz assim, ó, é um presidiário que já me escreveu várias vezes, José Giovanni, ele diz assim... Espero que essa encontre a melhor da gripe, né? Eu tava trimal mesmo. Aqui no PASC, né, que é o presídio, tudo na mesma, grades e mais grades. Mas uma esperança super positiva de que o amanhã será bem melhor do que o presente. Eu estava ouvindo o Toque Direto ontem, dia 18, ou seja, ele escreveu essa carta dia 19. E os caras leva anos para chegar aqui, né? E bati, e daí... ligou um banana dizendo, e por alguns minutos foi debatido algumas coisas sobre o sistema penitenciário e também em relação aos últimos acontecimentos envolvendo alguns companheiros meus. Eu moro na cela ao lado da do Melara, que por sinal é meu grande amigo. Ele te manda um abraço. Ok, então aí um abraço para vocês também. Aqui diz assim, mas quando se fala em sistema penitenciário, a coisa é bem mais complexa do que os leigos pensam. Uma vez que foi, eu não consigo entender direito, né? Uma vez que é fácil questionar uma realidade da qual as pessoas só conhecem através da mídia. Claro que as pessoas aqui estão assim, tipo, pagando alguma coisa, mas não é essa a questão que ele quer discutir. Logo depois ligou um outro otário dizendo que cumpriu 3 meses por ter enchido a cara de cachaça e matado uma senhora atropelada. Ele disse que teve sorte, pois ficou numa ala menos periculosa. No meu modo de ver, as coisas periculosas são o Ibsen Pinheiro, o Orestes Coessa, o João Alves, o Fernando Collor, o Ricardo Fiuza e o PC Farias. Este segundo ainda tem a cara de pau de se candidatar a presidente, né? Tá falando do Quercia. Esses todos que enganam uma nação toda por longos anos e que se não fosse o pilantra do Pedro Collor, estariam até hoje sendo aclamados pela massa de manobra que é o povo. Sabes por que é lucrativo ter milhões de analfabetos? Simples, pois quanto menos inteligentes tiver uma nação, mais fácil será para os políticos roubarem. Kátia, só peço, não, vocês e seus ouvintes terem uma. Só para vocês terem uma noção, né? Vocês e seus ouvintes. Dentro das cadeias existem pessoas com penas de 16 anos, mas que já cumprem 15 anos e 16 meses. Sendo que a lei de execução penal prevê que, por sua vez, o artigo 112 da lei de execução penal estabelece que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com uma transferência para regimes menos rigorosos, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior, isto é, regime fechado. Agora, quanto é 1/6 de 16 anos? Eu, por exemplo, estou recolhido há 9 anos, minha pena é 18. Então, quando se fala em reintegração social e recuperação do homem preso, isso é pura retórica vazia. Todos nós sabemos que a maioria das casas prisionais funcionam em condições precárias, desumanas, sem higiene e muito menos possibilidades de trabalho, podendo certamente ensejar a interdição, a qual não ocorre justamente por falta de locais melhores para receber os presos. Muitos falam em regalias aqui ou em outra casa prisional. Não existe isso. A direção da casa e o chefe de segurança e disciplina não dão o que nos é direito por lei. Nem isso. Imagina regalias. Na verdade, A ênfase que se vem dando aos direitos humanos do condenado nasceu justamente da luta empreendida em defesa dos direitos humanos dos presos políticos, que nessas duas décadas, com o regime autoritário que se implantou em nosso país, passaram a sofrer não só sérias restrições aos seus direitos, mas também toda sorte de torturas, o que repudiava a consciência humana e cristã de qualquer cidadão. A verdade, todos estão concordes em que o trabalho é necessário não só ao homem livre, mas também ao preso. Entretanto, é de se reconhecer que muito pouco ou quase nada tem sido feito em favor da criação de meios destinados à execução do trabalho remunerado dentro das prisões, onde a pena é cumprida na mais completa ociosidade. Peço aos teus ouvintes questionar sobre isso na próxima segunda-feira. Estarei ouvindo. Se você quiser vir até aqui, contate com a direção da casa ou com o secretário da Justiça. Com certeza eles autorizarão. A Ipanema tem um projeto de botar a cara na rua e a gente vai acabar fazendo uma matéria lá do presídio, ou dos charqueadas, ou do central, porque a gente não tem ideia do que acontece, né? E tem, como ele diz, tem gente que já cumpriu a pena e está lá dentro, e vai ficar lá e vai ficar. Tem gente que cumpriu com bom comportamento e não tem direito a nada, né? São pessoas que estão assim, erraram, e admitem que erraram e não querem continuar nessa vida de marginalidade, de crime, e não tem a possibilidade de voltar, né? Mas enfim, eu fiz questão de ler então a carta do José Giovanni Neves Dias, lá do presídio de Charqueadas. Passo um outro ouvinte. Alô?
Alô?
Oi.
Oi, Kátia. Bom, eu quero falar sobre o vereador Antônio Holfield, que saiu do PT no ano passado, né? E agora ele tá no PSDB. Bom, todo mundo sabe que o PSDB, aqui com o Brito, né, tá coligando junto com o Brito, tá com o PL. E com o Fernando Henrique, coliga com o PFL e PTB. Bom, um cara como o Antônio Hoffel, né, que era do PT, ideologicamente falando, ele não poderia de maneira nenhuma coligar com o PFL, PL, né? Então, eu tô questionando isso porque são partidos ideologicamente completamente diferentes. E o Antônio Hoffel, no ano passado, em 92, se candidatou como vereador e foi eleito pela terceira vez, pelo PT. Bom, ele buscou votos com o programa político do PT. Né?
O Hoffel?
O Hoffel.
Prefeito?
Não, vereador.
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 Tu falou prefeito.
É, então tá. Ele foi e buscou com o programa político do PT. Né? E ele não abandonou o mandato dele, né? Ele deveria ter abandonado o mandato eticamente falando, porque...
Ele mudou de partido. Por isso?
Sim, agora ele está como vereador do PSDB. Sem sequer ter tido eleições, né, novamente, para vereador. Então, ele foi eleito.
Com a plataforma do PT, mudou de partido. Exato. E continua lá.
Exatamente.
Né? Uhum.
Então, assim, na minha opinião, ele deveria ter saído. Então, hoje, né, 1994, ele volta ao cenário político pelo PSDB. Como deputado estadual, né? Então eu tô assim, eu tô querendo fazer uma campanha, né, contra esse tipo de político, né, que na minha opinião não tem nenhuma identidade, né, porque muda de partido e depois tá com vai pro PSDB, tá com partido, coliga com partido como PFL, PL, né, e PTB, PMDB, não tem identidade política, né?
Não tem.
É um político pouco confiável, que é um absurdo o cara tá fazendo parte do cenário político, né?
Estamos
fazendo uma campanha contra esse cara. Entendeu?
Não, tá certo, é isso aí.
E olha só, ele se candidatou em 92 com um lema, olha o lema dele, atuação séria com um programa de trabalho, né?
Tá bom.
Eu quero saber qual é o lema que ele vem encerrando, entendeu? Porque não dá, eu acho que chega de tramóia, sabe? Eu acho que é por aí. Esse é o toque, Kátia.
Legal.
Político participar novamente do cenário eleitoral do nosso país. Eu acho que isso tem que acabar.
E ele está concorrendo de novo.
Está concorrendo de novo.
Então, aí, rádio ouvintes, se liguem, né? Na hora de votar, pensa bem, né? No mínimo, né? Mas legal. Foi
uma
belo toque, tá?
Obrigada.
Valeu, tchau. Alô.
Alô.
Oi.
Oi, Kátia, tudo bom?
Tudo.
Bom, antes de falar o principal, eu queria te dar uns toques, tá?
Tá.
Primeiro, eu acho muito legal, assim, que tu... que tu faça, que tu leia, que tu comente e tal, mas não no Talk Radio, entende, Kátia? É um espaço que a gente tem tão curto pra falar contigo,
uhum.
E de repente tu...
Não, mas é que a carta foi motivada a partir do Talk Radio que ele ouviu, entendeu? E como eles ouvem nessa hora, eu quis ler.
Uhum.
Mas tudo bem.
Eu só te falo isso, que a gente... Eu que tento ligar sempre, muitas vezes não consigo, né?
Uhum.
E umas duas vezes fiquei pendurado, não consegui também, né? A gente tem dificuldade de falar.
Tá, então aproveita, vamos,
né?
Lá. Então,
ainda
tá
sobre aquele assunto, esse assunto da carta,
uhum.
Eu acho que o principal a ser falado, na minha opinião, é trabalho no presídio, sabe?
É verdade.
Eu acho que o que o cara tinha que fazer era trabalhar lá dentro, entendeu? Na verdade, o que acontece ali é que os caras estão fazendo uma escola de crimes, né?
Uhum.
E enquanto quem é que tá pagando aquilo ali, né, Kátia? Bem ou mal, alguém tá pagando.
Nós.
Exatamente.
Uhum.
Eu acho que o cara deveria trabalhar pra estar lá dentro. Adianta o cara, digamos, sair das ruas pra ir depois lá pra dentro e não trabalhar?
Não, é terrível a situação, né?
É uma recuperação difícil.
Não, é impossível, eu diria, né? Porque agora tu imagina um cara que entrou lá, assim, por um roubo, um pequeno furto do tipo, assim, ou um cheque sem fundo. Tem gente que vai
preso. Acontece.
É, e aí, de repente, ele sai de lá um criminoso, porque, pô, convivendo ali, naquele ambiente subhumano, né? Onde a gente sabe que rola de tudo, cara.
Claro.
Né? Então, quer dizer, o cara... Ao invés de sair de lá dizendo assim, pô, não vou mais passar um cheque sem fundo ou roubar não sei o quê, ele vai sair e vai matar.
Claro.
Porque deve ter saído de lá revoltado.
Não, eu concordo, tu tá coberta de razão.
É. Tava vendo uma reportagem do Mike Tyson, que ele tá preso também, pô, o cara, tudo bem, ele...
Aliás, que cai entre nós, Kátia. Aquilo aprontaram pra cima
aquilo
dele.
Foi uma aprontada linda, né, cara?
Que coisa que fizeram.
Que
tentaram
coisa.
Tentaram ganhar grana em cima dele, ele resistiu e fizeram aquilo
destruíram
ali.
Destruíram a carreira do cara. Destruíram não, porque ele vai sair, cara. Quando ele sair, ele tem uma pena de 6 anos, parece.
Tomara que ele seja um espírito forte, Kátia.
Ele é, cara. Eu li uma entrevista, uma reportagem na Playboy. Ele tá tri bem, ele tá lendo tudo, ele tá lendo, tá assim, ó, descobriu a biblioteca, entendeu? Ele tá acabando de fazer um curso que ele parou, largou isso tudo, ele era de cara de rua.
Claro,
né?
Ele assaltava,
e aí,
né,
exatamente, ele assaltava e tudo. O cara, assim, ó, tá alto, eu li uma entrevista que eu fiquei assim, pô, não é possível, o cara tá assim, resolveu fazer a cabeça, entendeu? Tá lendo de tudo, assim, de Maquiavel a Freud, entendeu?
Sim,
então
sim.
Tá entendendo qual é que é, porque como esse rapaz aqui, que é presidiário, escreveu, digamos assim, a opinião pública só se sensibilizou para a questão dos presidiários a partir dos presos políticos que, por ter um pouco mais de cultura e informação, podiam articular melhor até uma manifestação, entendeu?
Podiam articular muito melhor, né?
Claro, então foi a partir dos presos políticos que veio à tona a estupidez do sistema penitenciário. E não vou dizer que em outros países é perfeito, nos Estados Unidos também tem problemas, mas lá, tu vê, o Tyson tá lá, entendeu? Ele tem a possibilidade de trabalhar, de fazer ginástica, de estudar, ele tem cursos dentro da prisão e ele não tem um tratamento especial, né?
Kátia, porque... agora tu me diz uma coisa, lá nos Estados Unidos ocorre em muitos lugares uma coisa que talvez fosse de se pensar aqui, o que tu acha daquele negócio de privatização da administração dos presídios?
Eu acho que privatizar é sempre bom, né?
Eu acho, né?
É.
Kátia, tu viu o que aconteceu hoje no Rio de Janeiro, Kátia?
Não.
Aquele episódio dos camelôs?
Não, não vi.
Foi uma vergonha aquilo ali, Kátia. Tu vai ter oportunidade de assistir um noticiário na TV agora?
Certamente, agora de noite, é.
Kátia, a prefeitura quis retirar os caras pra uma área mais afastada.
Ah.
Eles fecharam, quebraram todo o centro da cidade,
Kátia. Os camelôs.
Exatamente. Aí assim, ó, o pessoal fica falando que a Rede Globo quer malhar o Rio de Janeiro, né?
Uhum.
Olha, vou te falar, poderiam ter pegado mais pesado ainda, sabe, Kátia?
Uhum.
Foram bonzinhos, olha aqui, ó, o pouco que a gente viu na TV foi brincadeira, Kátia. Outro dia teve um cara ligando aí pro Talk Radio, graças a Deus eu ouvi todos até agora. O cara falou do Rio de Janeiro, das comemorações do Tetra, e eu achei que ele tava exagerando, mas é verdade aquilo ali, Kátia. Tu precisa ver o que acontece naquela cidade.
Uhum.
E aquilo ali tá sendo, infelizmente, o retrato do Brasil.
Certo.
As coisas como esse presídio, como os fatos que ocorrem no presídio,
uhum,
no Rio de Janeiro e até aqui em Porto Alegre, estão acontecendo toda hora. O que a gente pode esperar de um partido, de um país desses?
É.
Agora, falando em partido, Kátia, tu viu a Zero Hora de hoje?
Vi.
O Flávio Rocha, na página 3 da Zero Hora...
É, é incrível isso, né?
Tu viu aquilo ali, cara?
É, vendendo bônus, né?
Não, e o cara dizendo... Pô, tá certo que a imprensa tem muitas falhas e tu sabe disso, cara.
Sim.
Tu é uma pessoa que vive... Tu não sei se tu é jornalista profissional.
Eu sou jornalista, sim, cara. Eu leio. É, não sou formada.
Não é formada, mas tu vive no meio.
Claro.
Tu é uma comunicadora de primeira classe, Kátia. Olha aqui, ó. É brincadeira o que acontece. Mas pera aí um pouquinho. Ele dizia que a culpa é do repórter, Kátia.
Não, mas é sempre a imprensa que é culpada. Que isso foi uma matéria da Folha de São Paulo.
Mas, cara, o pai dele admitiu, Kátia.
Mas, claro.
O pai dele admitiu que estava vendendo mais barato porque o cara simpatizava.
Não, mas pra quem não sabe, então, pros ouvintes que estão assim, o negócio é o seguinte. A atual legislação, né, a partir do episódio PC, criaram regras para doação de grana para os partidos.
Sim.
Então, assim, um cara pode fazer uma doação pessoa física. Então, só que eles fazem uma grande lavagem de grana. O cara deu 70 mil reais e levou bônus no valor de 140 mil. Ou seja... Isso é uma grande lavagem de
grana.
Kátia,
agora não é o fato desse existir esse bônus não é uma vergonha, Kátia. É um bônus que o governo dá para
te
abater do imposto de renda caso tu queira ajudar um partido político.
E claro, não, e pior é que depois o cara ainda vai abater do imposto de renda.
Isso é que é uma vergonha, Kátia. A gente vivendo num país
desse. Claro que é uma vergonha.
É brincadeira. Ó, Kátia, eu só queria te dar mais um toque, tá? Agradecer o espaço que tu me deu, tá? Falar com o Marcelo, que o Marcelo te liga sempre, e dizer que a tratância também é um dos problemas desse país. Exatamente, ele marcou com a nossa associação aqui do bairro, só aqui do Sarandi, Kátia. Tá, marcou um torneio esse fim de semana. Eles, colegas dele da loja, ele sabe do que eu tô falando.
Tá, então tá.
E seria um troço beneficente, ele não foi.
Então, tratança nele.
Tá, eu queria dar um recado pro Alexandre da noite aí.
Fala.
Tem que me falar. Pede pra ele tocar aquela música que toca na propaganda da Ipanema, aquela do Picasso, sabe? Aquela musiquinha do
John McLaughlin. Tá, do Paco de Lucia.
Isso.
Tá legal.
Pede pra ele tocar de noite.
Tá, ele tá te ouvindo. Ele
um
vai
beijão, Kátia.
Outro, tchau. Pô, esse aí falou bastante, né, meu?
Alô?
Fala.
Kátia, eu tô ligando semana passada ainda. Porque eu passei a noite, passei o programa inteiro tentando falar e não consegui.
Tá.
Aquela história de volta às aulas, não volta às aulas, não sei o quê.
Certo.
Eu não tô mais no colégio, mas eu tenho uma irmã que é da rede pública. Eu acho que mesmo que tivesse alguma maneira de alguma liminar pra voltar às aulas, eu acho que não voltaria. Porque essa gurizada é muito vagabunda. Não tem jeito, a minha irmã, no dia que era pra voltar às aulas, ela viajou. E agora ela tá em Curitiba e tá ligando. Ah, será que vai voltar? Será que não vai voltar? Não sei o quê.
Tu acha que faltou empenho da rapaziada?
Eu acho que faltou. Eu não sei, a minha irmã estuda no Piratini. Eu fui acho que duas vezes, passei lá enquanto ela tá estudando lá. Mas eu acho que lá ninguém quer nada com estudo. E começa ano com 35 alunos e termina com 15. Então não adianta, ia ser difícil de se mexer. De repente aquela guria que falou semana passada que estudava no Parobé, tá, ela tá fazendo curso técnico, de repente ela tá gostando do que tá fazendo, tá vendo possibilidade de ela sair do colégio e fazer alguma coisa interessante. Daí ela até queria ter aula, não sei, de repente ela tá no terceiro ano, quer se preparar para o vestibular, todo tipo de coisa. Agora, quem tá primeiro, segundo ano, oitava série, coisa não tá pensando nisso. E só quando tiver no terceiro ano, na hora de fazer vestibular, essas coisas que vai se tocar. Pô, aquela aula que eu matei, eu podia ter assistido. Isso aí aconteceu comigo no colégio, de só no final do colégio se dar conta de aquela malandragem, que a gente achava que era malandragem, era uma baita uma burrice.
Certo, é isso aí, cara.
E essa gurizada tá aí, colégio público, não sei quem, não sei quem, eles não pagam, nem tão...
É, aquela ali não tem jeito, né? Até o final.
Difícil dobrar a mulher,
mas... mas tá certo, faltou o empenho da rapaziada, eu também acho. Tá?
Então eu acho que é isso aí.
Então,
e o cara que ligou agora há pouco falou um tempão, se é o Moses, um amigo meu, tô dando recado pra ele me ligar, porque ele nunca me ligou.
Tá bom.
E ele tem meu telefone.
Falou.
É isso aí, tchau.
Então tá. É isso aí, então, Rádio Ouvintes, 11 horas e 30 minutos. A gente faz intervalo e daqui a pouquinho voltamos. 223-3021, 223-7736. Então, Talk Radio, hoje, dia 8 de agosto de 94, ficha 15. Alô?
Alô, Kátia.
Oi.
Tudo bom? Por motivos óbvios, eu não vou me identificar. O problema é o seguinte, eu queria dar uma resposta pra esse rapaz aí que falou a respeito de Capão da Canoa aí. Tá, eu sou da Brigada, sou um cara que usa Talk Radio, todos Talk Radio. E é o seguinte, eu acho que até ele tem razão em alguns pontos. Porém, a pressão dentro dos quartéis é muito grande. O pessoal não tem condições de trabalho digna, um salário digno. E isso, às vezes, alguns colegas extrapolam. Porém, não é toda a massa, entende, que faz esse tipo de coisa.
Claro.
Há muita gente de cabeça, de cuca fresca, como tu e como outras pessoas. Porém, eu acho que isso aí advém de uma série de, sei lá, tropeços que vêm acontecendo. Salário digno, o pessoal com uma série de problemas familiares, que é o maior índice de divórcio é entre a nossa classe,
uhum.
devido até à própria situação da pessoa, porque tu não tem tempo para tua família. Tu vive 24 horas por dia dentro da tua função policial.
Uhum.
Então não há condições de trabalho. Agora, quanto ao problema de Capão da Canoa, eu acho que realmente a pessoa tem que recorrer, tem que tomar providência, porque isso não pode acontecer.
Claro.
Tem que ser uma coisa correta, uma coisa bem feita, para que também toda revista pode ser feita em qualquer pessoa. Uhum. Não é indigno de ninguém para ser revistado. Eu já fui revistado como policial, fui revistado.
Uhum.
Agora, tem que haver o seguinte, o policial tem que ser uma pessoa consciente do que está fazendo. Se o cara errou, tem que ser punido, e punido severamente. Porque nós temos hoje em dia uma série de coisas que nos são impostas pelo próprio escalão superior. Quer dizer, hoje há uma diferença muito grande entre o salário de um coronel da brigada e o salário de um soldado da brigada.
Uhum.
Entende? É enorme.
Uhum.
Entende? Então, e simplesmente as nossas autoridades não estão se manifestando. Estão deixando a coisa acontecer.
E vocês não têm nem a possibilidade de fazer alguma, né, como uma outra classe trabalhadora que reivindica, né? Vocês não têm essa possibilidade.
Não temos. Inclusive, a nossa greve, a greve de fome feita pelas esposas do pessoal aí,
uhum.
tá? Foi uma coisa que foi... O governador não teve a mínima consideração com esse pessoal.
Uhum.
Tá? Um subtenente nosso que estava fazendo greve de fome baixou o hospital mal, eu não sei qual é a situação dele atualmente, não sei, porque a gente não conseguiu acompanhar.
Uhum.
E a gente é colocado sempre na prensa, porque nós, agora, com o problema dos professores aí, dessa greve, né?
Uhum.
Dessa volta, não volta para as aulas, quem está sofrendo na parede somos nós, simplesmente
claro.
Os Anelza Canabarro e seu Colares, estão numa boa.
Claro.
Né? Quer dizer...
Vocês é que se indispõem contra a população.
Exatamente, exatamente. Acontece que nós também temos família que participam tanto como essa pessoa de festas. A gente participa de uma série de festas também populares,
uhum.
com pessoas, como simples pessoas, como, não como policial, como
cidadão. Claro.
E infelizmente isso aí também nos... a gente sente na carne isso aí.
Uhum.
Se tem filhos, se tem irmãos, se tem pessoas que participam da sociedade normal, da atividade no comum. E infelizmente não somos reconhecidos. Agora, quando acontece uma coisa grave, eu acho que tem mais é que denunciar. E a denúncia é aceita em qualquer unidade dentro da Brigada Militar,
sim.
qualquer unidade. Tanto, qualquer pessoa que for se queixar, ela vai ser ouvida e vai ser tomada providência. Agora, isso não quer dizer que o policial tenha que ser violento. Ele tem que ser educado e tem que se esmerar em combater a criminalidade para proteger a sociedade. Essa é a nossa função.
É isso, sabe? Porque legal que tu ligou, cara, porque a gente tem que ver o outro lado também. A gente tem tendência a achar, não, todos eles são assim, mas não é, cara.
Não, não é, não.
Só não é. Pô, tá, legal.
Cara. Falou.
Valeu, hein.
Tá legal, tchau.
Tchau. Alô.
Alô, Kátia.
Oi.
Oi, é o Poli, tudo bom?
Tudo bem.
E aí?
Tudo. E aí, ó.
E aí? Pois é, falando nessa época de eleição, né, essas coisas, né? De falar que eu estudo lá na UBR e tem um professor que é candidato a governador, né? O Irapuã Teixeira pelo PRONA.
Ah, é?
É, pô, te falar, o cara é professor de introdução ao método científico, né?
Uhum.
E é candidato. Mas nada a ver na aula, cara. Não mistura fatos com fatos.
Uhum.
Eu não sou aluno dele, eu já passei do... Ele dá o ciclo básico, né? Eu já passei
sim.
do básico, mas sei que o cara é professor.
Uhum.
Mas passando no corredor, né? E não é que eu cruzo com a figura e o cara vem me apertar a mão com aquela intenção, né? De
sim.
apertar a mão em troca do potinho.
Sim.
Pô, eu acho um cúmulo isso. Tu não conhecer a pessoa, chegar de cara, assim... Apertar a mão, porque eu preciso do teu voto, porque é muito importante, porque nós vamos fazer isso e aquilo. E o cara falando ali, né? Um monte de gente em volta, prestando atenção, e aperta a mão de um e de outro.
O negócio dele é apertar a mão.
É, não sei, né? Apertou a mão de várias cabeças. Mas daí eu cheguei e falei pra ele assim, pô, cara, por que tu aperta a mão de todo mundo se a gente sabe que a metade que tu fala, que todos os políticos falam, a metade não vai ser cumprida.
Sim.
Não por vontade até própria, mas até por recursos de
não querer dele. É impossível, né, cara?
É impossível,
é
porque
impossível.
Pô, o governo... Tá mal, né? Tá mal. Não tem dinheiro pra fazer muita coisa. E né, o cara inventa e gasta um dinheiro com besteira, com... Eles não dão, assim, como é que eu posso falar? Eles não dão privilégio, né? Não dão o prestígio pra fazer as coisas de grande necessidade, né? Olha esse calendário aí, tudo parado, né? O pessoal aí não tem aula, né? Reclamam que querem ensino, não sei o quê. Daí agora eu tava vendo o pessoal falando, vestibular, essa época tá chegando, né? Fazer um vestibular na URGS, pá, de graça, pagar. E eu falei pro cara, pô, é de graça, tu não vai pagar, mas tu não vai ter aula. Pinta uma greve, tu fica 3 meses sem aula. E aí, tu vai aprender o quê? Tu vai te formar quando? Tu vai ser que profissional? Com um lugar que tu não obedece um cronograma, né, de atividades. Tu tem tudo matado, tu não estuda, tu não segue uma sequência, pelo menos uma universidade que tu paga caro, como a Ubra, né? Quero até deixar um protesto aí, ó. A Ubra tá cobrando 30% a mais das mensalidades.
Vai lá pra PUC, cara.
Olha, o problema não é o problema ir pra PUC. Eu moro super perto da PUC, mas é que eu me queixo da Ubra, mas... Mas eu gosto, acho legal, tô aprendendo, mudei de faculdade agora, é novo tudo, mas eu acho que é um absurdo, sabe? Tem político envolvido no meio, tem uma liminar contra a UBA, todo mundo, tá? A maioria dos alunos estão na justiça, quem tá na justiça não conseguiu fazer matrícula esse semestre, pô, eu acho um negócio super chato, né? Tu não tem condições de pagar, sabe o que que tu tem a... o cara lá, o reitor, um assistente, ele tem a coragem de responder, pô, tu não tem condições, tem vestibular no final do ano da federal, vai fazer. Pô, acho que isso não cabe, né? Um cara com uma hierarquia como ele tem, né? Um grau de conhecimento como o cara deve ter pra chegar no posto que ele chegou, te responder isso, acho que não pega, né? O cara chegou e me respondeu isso, eu falei, pô, não é por aí, né? Se eu vim fazer um vestibular aqui, se eu tô prestigiando a casa, estudando aqui, é porque alguma coisa de bom eu escolhi, né? Vocês me passaram, eu escolhi. Eu acho que pelo menos a educação, ele sabe que ele errou, não sei se ele tá ouvindo o programa, se tiver, ele sabe quem é. E deixar esse protesto aí, né? Eu
tá
acho
legal.
Que manter a hierarquia, né? Todo mundo tem que ser coerente com todo mundo, né?
Tá certo.
Não passar por cima dos outros. E esse assunto aí, falando da polícia, eu já tomei vários atraques, sabe? Eu não gosto da polícia, mas... felizmente a gente tem ela para nos proteger quando a gente precisa, né? Várias vezes eu precisei na noite, em caso de chegar da festa, ter o carro arrombado, rádio roubado, essas coisas, mesmo ali no Porto de Elias, né? Que é uma zona chata, né? Para te estacionar, já me roubaram o rádio 2 vezes ali, e numa delas até que pegaram o cara na noite, ó. Não sabe se foi ou não foi, mas era suspeito e pelo menos fizeram alguma coisa, só que... Anda violenta ali aquela zona, né? Tu viu que mataram uma guria, né?
Não, não vi. Mas deixa assim então, Poli,
pois
tá?
É. Então tá, manda um abraço aí pra galera que tá ouvindo
tá,
e semana que vem falamos.
Então tá, ele bate presença, né? O cara insiste. Alô?
Alô?
Sim?
Kátia? É o seguinte, ó. Eu gostaria de botar alguns pontos aqui. Primeira coisa é com relação a alguns ídolos teus, tá? Eu não quero de maneira nenhuma... ser agressivo à tua pessoa, assim, mas eu só quero te dizer assim, ó, alguns dois ídolos teus, assim, que tu, como uma pessoa formadora de opinião, tá, pode, de repente, influenciar muita gente. Eu acho, assim, essas duas pessoas, assim, o cúmulo da...
Tá, o Paulo Francis é um e o
Paulo
outro...
Paulo Francis e Paulo Santana, tá?
Quero
dizer o seguinte, ó, Paulo Francis, cara, é um cara extremamente reacionário, um cara, assim... é pedante, eu ficaria com a opinião do Caetano, uma bicha enrustida, assim, que, sabe, o cara é terrível, tá? Então tem muita gurizada que te ouve aí, de repente, eu leio aquelas colunas, às vezes, até por curiosidade, as colunas do Paulo Francis, assim, eu acho horrível esse cara, eu acho ele o cúmulo, tá? E outro é o Paulo Santana, cara, que tu, inclusive, já chegou a falar com relação ao lance de como governador do estado. Cara, o Paulo Santana, embora deva reconhecer que ele escreve muito bem, sabe? O cara realmente escreve muito bem. Agora, não passa disso, sabe? Eu acho o Paulo Santana, assim, um cara... Pô, o cara é delegado de polícia, pra começar.
Tá, e daí?
Então, acho que é por aí, sabe? Agora, basicamente, é isso que eu queria te dizer.
Tá.
Tá?
Não, tudo bem, eu acho que... Mas eu não chego a influenciar tanto, assim. Né? As pessoas, cada uma pensa por si, mas eu acho que eu tenho o direito de expressar também a minha opinião, e por isso eu ouço a tua, assim, com a maior tranquilidade. Tudo bem, então, tu acha que eles não estão com nada, eu continuo achando que eles estão com tudo. Tá?
Tá legal.
Falou,
só
então.
Só mais uma coisinha. Em relação ao rap na Ipanema, eu apoio a gurizada que tá se rebelando contra ele.
Tu acha que...
Não tá com nada esse rap na Ipanema.
Então tá.
Falou? Aí.
Tá falado. Aí. Tem mais alguém aí? Bom, ele vai querer que eu saia do ar também daqui a pouco, cara. Alô?
Alô?
Oi.
Oi, Cássia, tudo bom?
Tudo.
Olha, é o seguinte...
Fala mais alto.
Eu queria aproveitar, tá legal?
Tá.
É que tá meio com ruído.
Tá com ruído, é. Por isso que tu tem que falar alto.
Tá. Eu queria, tá, aproveitar o programa, pra, eu gostaria de esclarecimento, tá? Pra todo mundo que tá ouvindo aí, né? Teve esse concurso agora que já encerrou as inscrições pro Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Daí aqui no edital, fala para as pessoas tomarem informações do Banco do Brasil, né? Maiores informações, né, tal, no Banco das Agências do Banco do Brasil. Daí no último dia da inscrição, eu fui lá pra me inscrever, tal, com a grana já pra pagar. Daí consta assim, ó, ali no pagamento da taxa de inscrição. Daí fala pra depositar numa conta corrente da Fundação ESAG, né, da agência tal, na conta de Lauro Linhares, número tal da conta. Daí eu perguntei quem era o Lauro Linhares. Só que no Banco do Brasil ninguém sabia explicar quem era esse cara. Daí eu disse, mas como? Tem que ter uma explicação, entendeu? Então se alguém que está estudando programa, que sabe, e soubesse me dizer quem é esse cara, isso aí é, uma, é um benefício próprio. Eu não estou sentindo muita honestidade, entendeu? Nessa história desse edital, desse concurso aqui. Tem alguém se beneficiando nessa história, né? Eu acho com certeza, né, que é esse Lauro Linhares aí, que não, no edital não consta que ele está autorizado, quem quer que seja, né, para receber esse dinheiro, sabe? Ele é simplesmente uma pessoa física, não identificada aqui no edital, que está pegando de 7 a 14 reais aí, já pegou de muita gente, e eu gostaria de uma explicação, né? Até escrevi pra ver o Hora, porque ela parte ali do leitor e tudo, mas queria saber, de repente, se tem alguém no ar, né, que ouvia, ouvindo e que soubesse dizer alguma coisa. Claro, não me inscrevi no concurso, né?
Tá. Tudo bem, então, vamos ver se alguém fala alguma coisa.
Então, tá,
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 falou,
valeu.
Tchau.
Tchau.
Alô?
Alô?
Oi.
Oi, Kátia, tudo bom?
Tudo bom.
Kátia, tu conhece o Flora de Canoas?
Não.
O Flório, um louco aí que anda com umas roupinhas da Vidibula.
Ah, o Flório?
É.
Conheço.
Manda, eu vou mandar um toque pra ele, tá?
Manda.
Valeu, Flório, pela força que tu deu pra mim, tá?
Então tá.
Obrigadão, Cátia.
De nada. Tá. Feito. E aí, hein, gurizada, fazer um comercialzinho rapidamente. Então tá, 223-3021-21-223-7736. Alô?
Alô.
Oi.
É, Kátia?
Isso.
Tudo bem?
Tudo.
Kátia, eu vou falar sobre um assunto aqui até não tem muito a ver com a rádio, com a Ipanema, sobre o tradicionalismo. Tradicionalismo, né? Sobre o monopólio da mídia, quer dizer. Há muito tempo atrás, até a Ipanema tinha, enquanto a chaleira chia, não é?
Bastante tempo atrás.
Muito tempo.
Quando tinha o nome de Bandeirantes ainda, né?
Hã?
Quando tinha o nome de Bandeirantes.
Isso. Eu me lembro que era bem cedo da manhã.
Isso.
Eu acordava pra escutar. E depois terminou, não sei porquê. E hoje tá reduzida a tua vizinha aqui, uma rádio.
É, Eldorado.
Verdade, né? Então que ela atinge...
Mas essas rádios, assim, Alegria e tal, não rodam?
Não. Alegria é sertanejo.
Ah, é sertanejo, não é nativista,
não.
Né? Claro.
É, tradicionalismo é uma coisa, nativismo é outra e sertanejo é outra.
Tá, tu tá falando, tu tá te referindo a quê?
Ah, o tradicionalismo.
Tá, qual é a diferença do nativismo?
É a mesma coisa, né?
Qual é a diferença do tradicionalismo pro nativismo?
Hã?
A diferença do tradicionalismo...
Tradicionalismo, bem dizer, vem, vamos pôr assim, vou te dar um troço, até a gente pode entrar a fundo, né? Mas vamos no contexto geral, tradicionalismo vem... Vem, vamos supor, de pai, de filho, pra... Você entende? É que se eu te explicar mais a fundo, vai deixar muito próximo no ar, assim.
Tá, mas não é a mesma coisa que...
Local.
Não é a mesma coisa que o nativismo?
Não, nativismo e tradicionalismo é totalmente diferente. Até uma hora eu posso ligar e falar.
Tá, então uma hora tu explica, porque...
Eu digo pra ti e falo. Então, só pra concluir, o monopólio, né? CTGs no Rio Grande do Sul, em geral, principalmente no Porto Alegre, os CTGs são muito pobres. Né, não tem recurso próprio. Então o que acontece? Né, as rádios, a rádio, né, Liberdade, que é a que monopoliza os CTGs, ela embute o que ela bem entende, porque ela tem um cartel, vamos supor assim, de conjuntos que estão na mão dela. Vamos supor que diz assim, ó, negócio é o seguinte, eu quero que tu toque um baile em determinado CTG, portanto. Ah, não toco pra ti, tudo bem, então não roda teu disco na rádio e te rala. Aí você tem os conjuntos que são pobres, precisam dela. Então eles usam isso aí e fazem o que bem entende. Então eu acho que eu até deixo no ar assim, uma opinião formada aí, sei lá, pro pessoal dos Galderi, pra, sei lá, até a própria Bandeirantes, criar uma rádio ou começar a incentivar aos pouquinhos, abrir um espaço, uma hora por dia pra ver como é que fica, duas horas, três. Uhum. Porque o troço tá crescendo muito, muito. Só que o monopólio, às vezes, é bom, mas às vezes é ruim, porque as cabeças que estão no monopólio, se fosse tradicionalismo mesmo, seria legal, mas tá desviando o troço. Tá. Então eu até acho que o pessoal deveria incentivar mais uma outra rádio, uma rádio alternativa, como tem, uma alternativa pra tu escolher até.
Uhum.
Tá legal?
Tá legal, mas
esse
aqui,
é
ó.
Protesto tradicionalismo.
Tá, certo, mas tu ficou me devendo uma explicação. Escreve pra mim, então, explicando o que é um, o que é o outro.
Tá, eu vou te ligar na semana que vem, eu te ligo, ou até de repente essa semana mesmo, e vou te, assim, pra segunda-feira, quer dizer.
Não, tu me liga fora do dia do Talk Radio, depois eu explico, já que é uma explicação longa, eu diminuo. Tá, mas eu gostaria de saber.
Tá, eu vou te explicar o que é tradicionalismo e o que é nativo.
Tá.
Tá legal?
Ok, muito tchau, obrigada, tchau. Não, mas é isso, né? Todo mundo tem que batalhar pelo som que tá afim, não tem jeito. Alô?
Alô?
Oi.
Cássia, tudo bom? Aqui é a Grace.
Oi, Grace.
Tudo bom? Eu falei contigo segunda-feira passada a respeito do calendário rotativo.
Tá.
Lembra, o cara agora ligou, né? Não se identificou, mas ele falou que realmente tem muita gente que não tá muito interessada em votá-lo, porque não tá interessada, não vai fazer vestibular, né?
Uhum.
Pô, eu queria dizer que, pô, eu tô no segundo, né? Eu tô triste, assim, de conseguir um estágio, porque tá super difícil. Já no segundo, no terceiro ano, tem que ter estágio, né?
Uhum.
Então, eu tô triste de conseguir um estágio e, graças a Deus, consegui um negócio tribom. Então, quer dizer, quanto mais tempo eu acabar, quanto mais rápido eu acabar, e todo mundo que tem curso técnico, melhor a gente tem de a gente conseguir um negócio, né? Um bom trabalho.
Uhum.
E é mesmo que o cara falou, ninguém tá assim mesmo, são tudo uma cambada que não quer mesmo, porque no Parobé foi super pouca gente depois que eu falei, sabe? E ninguém deu muita importância, foi só aí no Piratini, naquele ato que teve uma passeata, um feixe Piratini, e foi bastante gente.
Uhum.
Mas não ajudou nada, porque o CPR indica, a Neuza vai contra, o juiz vai contra, a Neuza está ganhando tempo com isso, porque já é dia 8 de agosto, tem mais duas semanas, mais ou menos, já de férias, enquanto isso ela vai ganhando tempo. Quer dizer, não vale mais a pena a gente lutar. Eu já estou cansada. Cara, o que a gente já fez de passeato, o que a gente já tentou, e nada. Pô, já cansa, deixa a gente ir lá para baixo. Pô, não adianta mais, tá? É uma causa perdida. Parobé é um negócio perdido mesmo.
Não, mas agora sim, eu acho que para todos os estudantes, né, eles vão ter que aceitar essa coisa da lei até mudar o governo, né?
É, porque agora não adianta mais, cara, já tá 8. Daqui a duas semanas, praticamente, a gente vai ter que começar de novo. Então, velho, se tu conseguir alguma vitória que é impossível, cara, que é quase... É horrível, não tem como conseguir.
Uhum.
A gente não vai ter vantagem nenhuma.
Sim.
Tá, e eu só queria dizer um negócio. Eu me inscrevi para esse concurso do Banco do Brasil, que a figurinha ligou, sabe?
Sei.
E realmente é um cheque para um tal de cara, que não sei o que é o nome do cara, que eu também perguntei lá para saber quem é. E as gurias não sabiam me informar. E eu me inscrevi no Banco do Brasil lá do centro.
Uhum.
E só queria dizer pra ela que ninguém sabe mesmo quem é esse cara. E eu paguei R$14 pra fazer esse concurso. E ninguém sabe pra quem que vai. Porque se fosse pra uma pessoa, é pra uma pessoa, né? Dei o nome da conta, tudo. Não diz nada, ninguém sabe nada. É uma desorganização, né? Gente pra gente, porque a grana não é minha, né? A grana é do meu pai. E aí eu tenho que dar explicação também pra ele, pra quem que eu dei, não é nada pro banco, nada, é pra uma pessoa que ninguém
é estranho,
sabe,
é.
Que ninguém sabe quem é.
É, mas tem que ver isso, porque dificilmente seria, né, uma bagunça no Banco do Brasil. Mas então tá, o tempo estourou, valeu por ter ligado, tá?
Valeu,
então é isso aí, aquele cortinaço espertalhão. Então é isso. Talk Radio vai ficando por aqui nessa night de segunda-feira, dia 8 de agosto, com a posta Central Cópias e Língua.
Through our own production. The bottom line is, the spots sound better. And they sell.
And you just can't help but be creative.
Rádio Escuta.